Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Mentalidade Empreendedora Podcast, podcast para quem quer mais margem, recorrência e escala. E hoje eu estou aqui com um correspondente internacional, diretamente de Israel, o Ariel Horowitz. Estamos aqui juntos, o Ariel é sócio, fundador da Moria College, a primeira plataforma internacional de cursos e congressos online, e ele está totalmente envolvido, diretamente envolvido e relacionado com Israel, porque essa plataforma trata, né, não só de estudos científicos, mas históricos e em vários desdobramentos a respeito de Israel. E eu vou deixar ele se apresentar aqui e falar um pouquinho. A gente tem muita conversa hoje, a gente vai falar sobre inovação, a gente vai falar um pouco sobre o cenário de inovação de Israel, que é algo assim muito importante da gente trazer à consciência, né? É possível que você que escute o nosso podcast já saiba um pouco, já tenha ouvido falar, mas é muito legal a gente falar de alguém que vive essa realidade, que é o caso do Ariel, que está vivendo, empreendendo em tecnologia a partir de Israel e tem muita história para contar para a gente sobre isso. Então, Ariel, seja muito bem-vindo aí para o nosso podcast, muito legal ter você com a gente. Já se apresenta para a galera aí e dá suas considerações iniciais.
Tá bom, muito obrigado aí, Pedro, pelo convite. Um enorme prazer estar aqui nesse bate-papo sobre inovação, que quando a gente começa a desenvolver esse tema, você vai ver, todo mundo vai ver, que é apaixonante, porque somos de um país que é extremamente pequeno, rodeado de inimigos, tem tudo para dar errado, mas tudo para dar errado, e é uma potência tecnológica mundial. Alguma coisa acontece aqui, senão, né, não é coincidência, né? Vamos falar muito sobre isso, mas deixa eu me apresentar. Como você apresentou, meu nome é Ariel Horowitz, eu sou argentino, mas eu não sou culpado, tá? Não vamos falar de futebol, né? Sou inocente. Aí já estou 30 anos morando aqui em Israel, podemos dizer que sou mais de Israel que da Argentina, né? Salvo no futebol, carne, essas coisas, mas assim... 30 anos aqui, estudei na Universidade Hebraica de Jerusalém, estudei sociologia, antropologia, e estudei história também do povo judeu. Logo fiz um mestrado em MBA, né? Um mestrado em administração de empresas na especialização de liderança e gestão, e também aqui em Israel. E muitas vezes me perguntam, mas o que tem a ver sociologia com história? De repente faz um MBA... Gente, aqui em Israel tem essa abertura de mente, né? Você falou de mente empreendedora, tem essa abertura já desde os estudos, né? Que você pode estudar uma coisa que teoricamente não tem nada a ver e depois complementar esses estudos com outra área que teoricamente, ênfase, né? No teórico. E assim, já fiz aqui o exército, fiquei no exército de Israel 5 anos, nas Forças Aéreas, tirado o grau de capitão, e logo já trabalhei em empresas multinacionais, farmacêuticas e ONGs também, até que um dia, e você como empreendedor deve conhecer a sensação que diz assim, o que eu vou fazer na minha vida? Eu não quero estar passando cartão todos os dias, horários de 8 a 5, trabalhando, e esse fogo interno, querer fazer uma coisa nova, e assim foi que no ano 2011, eu criei e fundei o que chama Moria International Center, né? Que é uma empresa que se dedica ou desenvolve programas de turismo acadêmico aqui em Israel. O que significa turismo acadêmico, turismo cultural? Que você vem para Israel e você aprende. Não é apenas tirar fotos, passear. A gente tira foto, a gente passeia, tem compras, mas eu garanto que você vai aprender. Pode aprender de arqueologia, Bíblia, história, pode aprender tanto de política, inovação e tecnologia e muitos outros aspectos relacionados com essa terra, uma terra muito especial, uma história milenária e com um presente e futuro muito mais prometedor do que as pessoas imaginam no mundo. Então, isso foi uma breve apresentação. Você apresentou o Moria College, que é a nossa plataforma de cursos online, que pertence também ao mesmo grupo de Moria International State.
Eu falei da college primeiro, né? Porque é que a gente acaba tocando mais diretamente, né? No nosso trabalho.
Exatamente.
Junto, né?
Que online.
Conta um pouquinho sobre a plataforma e sobre o início dela e o conceito dela, e a gente já começa a falar um pouquinho mais sobre esse aspecto de tecnologia e inovação, que eu acho que tem muito a ver, né, com isso, né? Você criou uma plataforma inovadora dentro do ambiente das assinaturas, né? Com uma abordagem que mistura o hobby junto com a aprendizagem, então é uma coisa bem interessante, assim, né, a gente trabalhar essa questão. Fala um pouquinho dessa sua visão da plataforma, de como que ela tem se desenrolado.
Então, já desde muito tempo atrás, se não me engano, 2014, 2015, estava com a ideia de online. Eu sempre tive esse sonho de que as pessoas que não podem chegar em Israel porque é caro, porque não tem tempo, porque é longe, sei lá, saúde, tenham pelo menos a possibilidade de acessar de alguma forma essa terra tão especial. Não é um país normal, é uma terra realmente muito especial. Então, sempre tive esse sonho. 2019, começamos com um congresso online. E esse congresso online, bem antes da pandemia, foi um sucesso. E em 2020, a gente já estava começando com online. Isso, né, coisas divinas até, podemos dizer. Em março de 2020, a gente já sabe o que aconteceu no mundo. Então, o que aconteceu, nós já estamos preparados do chama know-how, né? A experiência de como fazer, o que fazer, o sonho, a visão já estava. Então, 5, 6, 7 anos estava com isso na cabeça. E aí foi que desenvolvemos, e fim de 2020, desenvolvemos uma plataforma de cursos online sobre temas relacionados à história de Israel, desde os tempos bíblicos até nossos dias. E agora muitas pessoas, e você conhece bem perto, né, nosso projeto, mas muitas pessoas perguntam, peraí, Bíblia, posso ver no YouTube, posso história? Está cheio no YouTube. É verdade, está cheio, mas está cheio de quê? Qual a qualidade desse conteúdo? É verdade, às vezes você encontra conteúdo bom, mas às vezes tem muita coisa aí que às vezes é muito religiosa, muito teológica. E se eu sou de determinada denominação, não vou para aquela denominação. A nossa vantagem é que são programas acadêmicos, ou seja, objetivos. Quem fala aí não é nenhum pastor, nenhum padre, nenhum rabino. Às vezes, né, temos pastores, mas falam academicamente. Não tem, sabe, essa questão ideológica, religiosa. Não queremos convencer ninguém de nada. Queremos só que as pessoas estudem, que conheçam a história, a arqueologia, uma visão científica. E assim nasceu Moriá College, no 2020, já estamos quase 3 anos com esse projeto, chegamos realmente milhares de pessoas no mundo inteiro. Tínhamos alunos da Rússia, da Austrália, né? Era muito legal. Em espanhol e em português, né? E agora estamos começando também em inglês, quem sabe também em chinês. E assim que nasceu Moriá College, né? Temos parcerias com universidades também, de renome, Universidade Hebraica, Mackenzie, Lusófona em Portugal e outras do México, Costa Rica, Argentina, várias universidades que eram certificadas em cada curso. Então, você falou, é um hobby, mas é um hobby também que tem um aspecto de transformação pessoal, né? Porque todo mundo gosta, ouviu falar das histórias bíblicas, todo mundo que gosta da National Geographic, History Channel, gosta dos temas. Então, realmente chegamos a milhares de pessoas com essa proposta.
Legal. Quando eu falo hobby, né, eu estou falando dentro dessa perspectiva de você unir o aprendizado a algo mais leve, né? Porque isso, quando a gente pensa numa estrutura acadêmica, né? Ah, poxa, eu me interesso pela história, mas será que eu vou querer fazer uma faculdade de história para poder conseguir, né, me aprofundar nisso, né? E você traz essa proposta de conhecer profundamente, com bases sólidas, com fundamentos acadêmicos sólidos, de uma forma leve, de uma forma divertida, né? De uma forma via documentários, né? Via conversas estruturadas, né? Então, tudo isso traz essa leveza para o consumo do conteúdo. Então, você aprende se divertindo, né? Então, tem esse aspecto que eu acho que é uma característica muito legal da plataforma de vocês. De tudo que
a gente até fala, né, democratizar o conhecimento, sabe? Conhecimento que está nas grandes universidades, nos grandes museus, que ninguém tem acesso a isso. A gente está trazendo os professores colocando eles para falar de forma didática, como você falou, numa forma mais divertida. Sim. E realmente conhecimento que todo mundo tem esse interesse. Você falou, eu gosto de história, mas quantas pessoas vão ser professores de história ou historiadores? Poucas, mas gostam.
Poucas.
Então tem esse, vamos dizer, um termo meio, né? No meio.
Sim, muito legal. E Ariel, falando assim de Israel especificamente, né? Cara, Israel é um país pequeno, né? Com desafios geográficos, desafios políticos. Ele tem todos, né? Tem coisas, muitas coisas contra, né? Mas ela é conhecida como uma nação, ou se referida até como uma nação de startup, uma nação de inovação, uma nação de tecnologia, né? O que você considera, por todos esses anos de estudo e de aprendizado, né, e de vivência prática aí, quais são os fatores que você enxerga que fazem esse ecossistema de inovação e de tecnologia funcionar bem assim?
Sim. São vários fatores, né? Muitas vezes, qual o segredo da Startup Nation, né? Inclusive, aqui tem esse livro, né, conhecido, Startup Nation, que está em português, chamado Nação Israel Nação Empreendedora. São vários fatores, né? E qual o mais importante? Eu acho que é a conjunção com muitas coisas da vida, conjunto das coisas que fazem que seja uma história de sucesso. Eu, bem no início, falei que não pode ser uma coincidência que um país tão pequeno, 60% deserto, quase não chove. Aqui, quando chove, a gente agradece que está chovendo, é uma bênção, né? Agradece mesmo. Inclusive, falamos da Bíblia, abram a Bíblia e vejam quantas vezes o povo está orando por chuva. Gente, isso não mudou. Até hoje em dia, pessoas por chuva, tem tudo para dar errado. Fonte de água, tem uma fonte de água, né? Que água doce, né? Que é muito pequena, que é o Mar da Galileia. Então, tem tudo para dar errado. Isso, eu vou te adiantar o final. Israel não tem água, mas hoje em dia está exportando água. Tá? Então, está exportando muita água para a Jordânia, principalmente. Então, tem toda uma explicação. Não só isso, paremos para pensar num mapa. Israel está num bairro bastante complicado, problemático. Nossos vizinhos aqui não são nem Suíça, nem Noruega. São árabes, muçulmanos, alguns radicais que têm que conquistar o mundo. Enfim, é um bairro complicado. Então, Israel tem condições de um país africano. Ou seja, não tem recursos naturais. Geopoliticamente, tudo complicado. Tem inimigos ao redor. Dá tudo para dar errado. Agora, em Israel, as pessoas pensam assim. Tem duas opções. Um, eu me entrego como homem. Os países africanos estão aí, né, e até não vir alguém para mudar isso, vai ficar aí para sempre, provavelmente. Ou eu mudo, eu levanto e mudo as coisas. Isso é empreendedorismo também, né? Mudar a realidade. Essa visão aqui, a visão diz que os obstáculos são desafios, não são problemas. Os problemas são desafios, não são problemas. Se fala de problemas, se fala de desafios. Inclusive no dia a dia, fala, olha, é realmente um desafio isso. Então, a visão já muda. E eu falo isso porque isso muitas pessoas podem se identificar. Tipo, peraí, eu tenho problemas na família, nos negócios, no trabalho, né? Problemas vão ter sempre. Isso que eu quero, não sei se é um segredo contando para todo mundo. Problemas vão ter sempre. O que você faz com os problemas? Então, aqui a visão é tentar superar. Então, se você me pergunta qual é o principal fator, eu acredito que é a necessidade. Necessidade de sobreviver. Estamos falando de um povo milenar que, ao longo de 2000 anos, esteve num exílio, né? Uma diáspora muito, às vezes, muito difícil. Perseguição, matança, assassinato, extermínio. Muitos de um lugar ao outro. Então, você vai desenvolvendo um instinto de supervivência também. E aqui, chegar em Israel, que tem tudo para dar errado, tem a necessidade. É virar o jogo. E eu vou exemplificar esse virar o jogo um exemplo bem prático. Tem no deserto, tem três desertos. Um dos desertos mais complicados, mais áridos, mais secos. Tem um grupo de pessoas que um dia decidiu ir para o deserto estamos vivendo muito bem na cidade para fazer agricultura. Agora, uns loucos, eram uns 20 loucos. Quem vai pensar uma coisa tão absurda? Eu vou chegar para o final agora para, né, fazer resumido. Essas 20 famílias, uma coisa assim, hoje a gente está exportando para a Rússia tomates, pimentão. Eles estão vendendo flores para a Holanda. É como vender gelo para os esquimoses, tá? Não é uma brincadeira. Tipo, você vê isso, Pedro, você vai visitar esse lugar, você vai achar isso surreal. É surreal. Deserto seco, um calor no verão, né? No inverno, menos, tá? No inverno agradável, por isso eles têm sucesso, trabalho no inverno. E você vê tudo seco, deserto, e vê uns legumes e frutas de uma qualidade extraordinária. Você não compra isso no supermercado aqui, por exemplo, tudo exportação. Então, o que eu quero dizer com esse exemplo? A necessidade te leva a procurar soluções. Uma das. Eu dei uma palestra no Brasil, aí coloquei a bandeira do Brasil num PowerPoint. Aí falei, pessoal, vocês têm um problema sério. Como sou originalmente argentino, aí o pessoal começou a achar que ia sacanear alguma coisa assim. Falei, não, vamos deixar o futebol no lado. É um problema sério. O que é a bandeira do Brasil, Pedro? O que significa? As cores.
As matas, o ouro, né?
Que simboliza?
Ué.
Abundância.
Abundância, é verdade.
Abundância, certo? Então,
Grande.
quando você tem abundância, você tem um problema, né? Tipo, problema de ter abundância. O que você faz com essa abundância? Quando você não tem essa abundância, a cabeça tem que começar a funcionar. É isso que acontece aqui. É isso que eu quero levar também, esse exemplo, ou essa analogia, para o dia a dia. Eu estou, sei lá, com problemas até aqui, ferrado. É parar, pensar, respirar e achar solução. Solução tem. É questão de realmente tornar esse problema um desafio, se acalmar, né? Isso é bom para os negócios, com certeza. Mas,
Ariel,
sim.
existem várias empresas, né, emblemáticas assim de tecnologia que vieram de Israel. Você pode citar algumas assim que você conhece, que já teve a oportunidade de conhecer, de visitar? Conta um
Sim, claro.
pouquinho para mim.
Vamos começar pela área de telecomunicação. E falamos de necessidade, né? Israel está isolado na região. Você não pode pegar. Você está no Brasil. Brasil é um país enorme, um continente. Mas vamos supor que você quer viajar para o Uruguai. Pega o carro, vá para o Uruguai, sei lá, tem um trâmite na fronteira, acabou. Aqui você não tem isso. Não tem isso. Tá? Os países ao redor não pode. Mesmo que tenha acordo de paz com o Egito e a Jordânia, não pode pegar o carro e viajar. Está isolado. Então, Israel se destaca em telecomunicações. Por quê? Porque tem a necessidade de se comunicar. É por isso que Israel começou com o primeiro chat. Né? O chat, né? Que a gente é, que hoje em dia estamos no WhatsApp, mas tinha talvez você lembre, uma plataforma chamada ICQ, ou ICQ.
Então,
Os israelenses que criou isso. Né? Necessidade de comunicar com o mundo. E agricultura. Israel se destaca em agricultura, porque aqui não tem agricultura. Então, se destaca em tecnologias. Por exemplo, irrigação de goteja por gotejamento. A história da irrigação por gotejamento é muito interessante também. Né? Eu não vou contar tudo aqui, né? Mas é muito interessante. Nasceu por acaso, por uma pessoa que ficou enxergando. Pessoal, as oportunidades estão aqui. Estão aqui. Essa pessoa ficou enxergando, viu uma, assim, resumido, uma árvore no deserto, verde, maravilhosa. Começou, não pode ser. E viu que tinha um manancial que estava gotejando. Né? Daí começou. Aí ele criou os caninhos, com os furinhos, e com gotejamento mais de 110 países. Tudo por quê? Porque ele estava atento. Pessoal, isso para um exemplo para a vida, né? Mas assim, Waze, por exemplo, né, que todo mundo usa. E Google tem várias coisas que foram desenvolvidas aqui. Né? Google, Facebook. O Facebook tem poucas filiais no mundo. Uma delas está aqui em Israel. Mas assim, temos tudo que está relacionado ao mundo de aplicativos, software, Wix, por exemplo. que é uma empresa muito conhecida também. Estou tentando lembrar empresas que estão na área de marketing digital, né? Então, é Invento Israelense. 50% da produção do PBI, chama, da entrada de Israel, e recursos é tecnologia, startup, 50%. Então, sim, tem muitos. Uma das coisas, você me perguntou sobre os fatores que convertem, que tornam Israel um país, uma nação startup. Também quando você cria um empreendimento aqui, uma empresa, o mercado não é Israel, o mercado é o mundo. Você está, Pedro, no Brasil. Tem quase 220 milhões de pessoas. É o mundo já. Podemos dizer que é o mundo, certo? O empreendedor brasileiro geralmente vai olhar dentro do Brasil. E
Brasil.
justificado. Justificado, porque realmente é enorme. Aqui em Israel, tem 10 milhões de pessoas. Mercado muito pequeno. Tem que olhar para o mundo. Então, já nascem olhando para o mundo. Já nasce o site da uma empresa, já está em inglês, não está em hebraico, está em inglês, porque o mercado é o mundo. E assim, né? Então, tem vários fatores que ajudam que isso realmente seja uma potência tecnológica, né? Também tem comportamentos aqui que fazem que isso seja tem uma cultura do debate, da discussão, de querer saber a verdade. O chefe não sabe tudo, o chefe pode errar. Então, eu trabalhava em uma empresa farmacêutica que tinha um operário aí desafiando a chefa, a diretora da empresa. Isso está errado. O processo é assim, não assim. Tem que mudar. O cara ganhava salário básico. Eu vi isso, né? Que ninguém me contou. Básico. É, então, tem isso. Tem pouco formalidade, entendeu? Então, isso incentiva, logicamente, a criatividade.
Legal. É, outra coisa também é que Israel é conhecida como a nação santa, né? É o berço das três principais religiões do mundo, se a gente for olhar, né? O judaísmo, o cristianismo e o islamismo, né? Qual que é a importância e o impacto da história e dessa herança religiosa de Israel no comportamento das pessoas e nessa construção desse ecossistema? Como que você enxerga isso?
E assim, eu acredito que tem muito da cultura judaica no sucesso, no processo de sucesso de se converter na nação startup. Por exemplo, tem um livro sagrado no judaísmo, chama Talmud, tá? Talmud é um, olha, é uma enciclopédia, né? Um compilado de livros jurídicos, interpretações de regras de como viver a vida, etc, etc. É uma coisa gigantesca. Agora, se você abre uma página do Talmud, o que você vê? Você vê discussão. Você vê debate. Pode fazer tal e tal coisa? Fulano fala que sim. Mengano fala que tal e tal coisa. Não, peraí, mas na Torá está escrito tal e tal coisa. Então tem que ser isso. Você vê uma discussão maravilhosa, muito rica. No final, se não se põe de acordo, né? Então tem uma autoridade que define, mas essa autoridade não é todo poderoso, é um ser humano que está ouvindo as pessoas falarem, no final vai dizer, olha, a lei é essa então. Mas o lindo aqui, o interessante, o bonito é essa cultura do debate. Então isso podemos ver hoje também. O Talmud é um livro que foi compilado no século VI de nossa era, ou seja, 1.500 anos praticamente, e que vem com histórias bem mais antigas. Ou seja, nós vemos como essa cultura do debate, de querer saber a verdade, não apenas obedecer cegamente porque o chefe falou, já vem daí. Então, podemos dizer que sim, isso tem uma consciência aqui que Israel, de alguma forma, é o centro do mundo. E eu sempre digo, você mencionou as três religiões monoteístas. Tem mais de 2 bilhões de cristãos que sonham visitar Jerusalém. Tem 1 bilhão e 600 milhões de muçulmanos que acham Jerusalém uma cidade super santa. E mais uns 15 milhões com M de judeus que têm esperanças em Jerusalém. Sem dúvida, é uma nação, uma terra muito especial. Eu acho que também um dos motivos pelo qual Israel aparece muito na mídia. Está muita presença no jornal, na televisão, na internet, nas redes. está o tempo todo nas notícias mesmo.
Legal. Olhando, Ariel, para o futuro, como que você vê essa evolução da inovação? Você que está convivendo aí, o que você vê de tendência que já está acontecendo aí, que a gente pode aprender um pouco mais e tudo mais?
Sim, o que tem muito em Israel é questão de saúde, por exemplo. Né? Outro dia saiu também uma matéria na televisão, acho que uns 2 dias atrás, também, que tem um sistema que vai escaneando o corpo e pode dizer assim, em questão de, sei lá, não sei quanto tempo, pouco tempo, onde estão os problemas. Sabe, hoje em dia você leva o carro para o mecânico, para a oficina, e eles têm também um computadorzinho assim, uma coisa parecida. E eu acho que a questão de medicina, qualidade de vida é uma tendência e tem muitas iniciativas aqui.
Essa área de inteligência artificial tem
com
alguma
certeza
coisa aí?
A inteligência artificial está muito forte aqui também. E tudo que é software. E mencionei, por exemplo, ali, sei lá, a empresa Wix, né, que é mais conhecida. Mas tem muitas empresas que se dedicam a facilitar a vida das pessoas no mundo inteiro através de tecnologia. Isso é muito interessante que a visão, e eu recebi muitos empresários brasileiros aqui. A visão dos empresários que eu conheci, pelo menos que eu conheci, é, peraí, eu vou aprender porque eu vou fazer alguma coisa para ganhar dinheiro. O objetivo é ganhar dinheiro. Aqui não. O objetivo não é ganhar dinheiro, você vai dizer, como pode ser? Peraí, alguma coisa está errada. Consequência é ganhar dinheiro. O objetivo é trazer uma solução a algum problema. Tá?
Legal.
Por exemplo, Google, sabe esse negócio de completar palavra? Que você escreve uma coisa e completa, autocompleta, foi inventado aqui. Porque você ficava esperando uma solução. Agora você acha que é o mais normal do mundo. Mas é ver o que está incomodando as pessoas no mundo, em diferentes áreas, e tentar resolver. Inteligência artificial está bem na moda, imagino que no Brasil também, ou no mundo inteiro, e com muitas coisas, muitos desenvolvimentos. Realmente estão falando que vai mudar muitas coisas. E tudo que é agricultura, água, e telecomunicações, já falei, e marketing, com certeza, marketing digital, e todo tipo de plataformas também. Tem uma plataforma muito conhecida, foi desenvolvida aqui, de pagamentos também. E esqueci o nome agora, já vou lembrar. E muito conhecida. Começa com S, mas já vou lembrar. Ou seja,
Right.
não.
Né?
Eu já vou lembrar. Então, agora é interessante que essa plataforma não pode vender em Israel, por questões de regulamentos aqui. Tá vendo como o mercado é o mundo? É lá, não lembro por quê. Não
e
lembro.
E não vende ainda.
Vai lá entender. Vai lá entender. Mas eles estão aqui, então desenvolvem. Agora, eu acredito que em todas as áreas tem-se desenvolvimentos novos. E é o país com a maior quantidade de startups per capita, por pessoas. Então, era assim, se antigamente o sonho da mãe era ver o filho médico ou advogado, hoje em dia o sonho é que o filho crie e invente alguma coisa, que salve a humanidade de alguma coisa e que ganhe muito dinheiro vendendo isso para Google, sei lá para quê. Então, em todas as áreas tem aqui desenvolvimento e é maravilhoso ver além da área em si. Por exemplo, falamos de agricultura. Acredito que você não deve ter muitos agricultores no seu público. Mas o interessante é que aprender o processo. Processo de como chega uma ideia na cabeça
Sim.
a virar um produto. Produto lucrativo. Todo mundo tem linhas boas. O segredo aqui é levar essa ideia ao mercado. É isso que nós também ensinamos em nossos programas aqui em Israel.
Que legal, que legal. Ariel, se alguém tiver, cara, o desejo de participar de algum programa, conta como é que funciona para as pessoas. Conta aí um pouquinho, inclusive, daquilo que a gente está projetando, né?
Com certeza.
Para vir as pessoas que estão buscando, né? Tudo bem que o formato do que a gente está propondo é para um público muito seleto, né? Muito, muito pequeno, mas o nosso podcast ele é escutado por milhares e milhares de pessoas, né? Então, assim, fala um pouquinho sobre as possibilidades que a Moriah tem e como ela funciona nesse processo. E conta um pouquinho também da novidade aí do nosso projeto.
Com certeza.
Eu nem sei se quando chegar o ar aqui, se já não vai ter acabado.
Vamos
ter. Mas enfim.
Novo assunto seleto. Mas é assim, a Moriah, como já disse no início, temos o objetivo que as pessoas participem em programas em Israel, não somente para tirar fotos e fazer compras, mas para aprender. Nós
Legal.
Queremos, e não quero dizer garantimos, mas sabemos, por experiência, milhares de pessoas já participaram dos nossos programas, que as pessoas voltam com uma transformação. E nosso programa que desenvolvemos para dezembro desse ano, dezembro de 2023, do dia 6 a 15 de dezembro, nós criamos um programa de imersão em Israel, que é uma combinação de vários aspectos ou vários eixos. Primeiro e principal é o aspecto cultural do país, mas não somente cultural, também religioso. Você mencionou Israel como o centro do mundo, das três religiões monoteístas, a gente vai conhecer esses aspectos. E mais ainda, que acredito que tem muitos cristãos que vão participar dessa missão, então a gente visita também lugares cristãos, que são importantes, gente, não para os cristãos, para a humanidade. Aqui o berço, um dos berços da cultura ocidental, se paramos para pensar. Esse elemento está coberto. Eu falo isso do início, porque muitas pessoas falam, peraí, eu vou viajar para Israel, fazer imersão, visitar empresas, mas eu quero ver o Muro das Lamentações, eu quero ver o Mar da Galileia. Vamos ter tudo isso. Então, pode já acalmar. E temos, eu diria, dois eixos mais. Um que é visitar empresas que estão relacionadas não somente com a área de marketing digital, tipo a maioria está focada em marketing digital, temos também cibersegurança, temos também aquele projeto de agricultura que eu mencionei, não somente para ver e dizer, ah, que legal, né? A gente recebeu realmente um grupo que visitamos no passado, Waze, o pessoal estava, uau, estamos em Waze, mas não é para isso, é legal também tirar foto, né? Fazer um selfie, que for, colocar nas redes sociais, mas para vocês aprenderem o processo do como, seja Waze ou quem for, como chegaram ao sucesso. E vou adiantar que para chegar ao sucesso tem muitos fracassos. Eu lembro uma frase que li uma vez que diz assim, o sucesso é ir de fracasso em fracasso com entusiasmo, com empolgação, até que dá certo. Né? O Bill Gates não acordou um dia de manhã e disse, ah, eu vou inventar Windows hoje e mês que vem já estou no mercado. Raros até desenvolver isso, né? Não é que virou rico de um dia para outro. Mas a gente vê esses processos de criação de um produto, né? Diferentes áreas. E outro eixo, outro aspecto que para nós é muito importante é o networking. Queremos que vocês conheçam pessoas. Vamos, por exemplo, ter um encontro com a Câmara de Comércio Israel-Brasil. Vocês vão conhecer pessoas que vai que acontece alguma conexão aí e termina fazendo negócios. E hoje, gente, o mundo está cada vez menor, mais próximo tudo. Então, nós queremos facilitar isso para vocês também. E no final de contas, nós queremos que vocês tenham uma inspiração, se querem copiar, imitar, chamem como vocês quiserem, mas que se inspirem no modelo de pensamento e comportamento de Israel para implementar nas suas empresas, na sua vida, nos seus empreendimentos. Enfim, ser uma inspiração para que vocês tenham sucesso, seja transformador para o futuro.
Muito bom. Muito legal. E como é que faz para a galera poder ter mais informações a respeito desse programa? Como que faz para eles saberem, né?
Então, estamos aqui facilitando o link. Vocês podem ver o link onde está o roteiro. Está a sua imagem aí, Pedro, também, que está aí liderando essa turma exclusiva.
Vou. Isso é muito legal. A galera que já está inscrita, né?
Sim.
Vai estar junto com o Hugo lá, a gente vai estar junto, um grupo bem seleto, né? E a gente vai passar esses dias todos, são 10 dias juntos,
isso,
né? Caminhando por todos esses lugares especiais, né? Visitando também, né? Os aspectos. Vai ser minha primeira ida Ah, já, eu falo
de
primeiro.
muitas.
Eu tenho um sonho, cara, um sonho pessoal, né, de conhecer, e esse ano a gente vai poder realizar esse sonho junto com esse grupo excelente que vai estar junto com a gente lá, tá, a companhia do Ariel também, instruindo, mostrando cada detalhe, dando acesso também às empresas de tecnologia lá, que é uma coisa legal, né? Muito mais do que o cara vai lá, às vezes, no Vale do Silício e tira foto na placa do Google, né? Na placa do Facebook, né? E não, né, cara? É mais do que isso, né? A gente vai ter acesso interno lá, conversar, aprender, né? E tirar valor desse lugar que é tão maravilhoso. Então, eu tô, assim, muito feliz, grato por poder fazer parte disso, né? E vai ser um prazer poder encontrar aí mais algumas pessoas que possam estar junto com a gente aí nessa jornada, né?
Com certeza, e ver o mundo, gente, ver o mundo tem tanta coisa, né? Às vezes nós achamos, sabemos tudo, de repente vimos um cara que, sei lá, que fez, que inventou e, né, e muda muitas coisas. Então, assim, vocês podem realmente ver aí toda a informação sobre a programação, roteiros, datas, etc. Aqui está o link para vocês acessarem e entrar em contato rápido. Gente, eu vou te contar uma coisa, Pedro. As empresas aqui não vão deixar 50 pessoas entrarem. Não tem isso. 15, geralmente 15, 20 pessoas. Então, já tem uma turminha, tá formada. Estamos já com as últimas vagas aí para completar. Então, é correr que já está acabando aí as vagas.
Muito bom, Ariel. Que legal poder aprender um pouco mais com você, né? Parabéns por tudo que você tem construído aí, né? Para mim é um prazer, uma honra poder ajudar o processo, né, de escala da Moriah College, né? E todo esse processo das assinaturas que a gente tem trabalhado juntos e ver o crescimento de vocês, ver o desenvolvimento de novos braços de negócios, e esse crescimento é muito legal, é muito prazeroso. Então, parabéns aí mais uma vez por essa causa, pelo seu compromisso com a educação, né? Com o seu compromisso de democratizar a educação, que é algo muito legal, tá bom? Ariel, suas considerações finais aí, cara, para a galera. Você que é um empreendedor e que um dia estava nesse ambiente corporativo e decidiu dar o passo, né? Normalmente, cara, quem escuta a gente são pessoas ou que estão dentro desse ambiente, né? Tem um trabalho, estão no ambiente corporativo, ou são profissionais liberais, mas que sonham com uma projeção dentro do mercado digital. O que que você diria para esse empreendedor que tem esse sonho, que almeja isso, mas ainda não deu o passo?
É assim, dá muito medo, tá? Dá muito medo. E, gente, estava uma empresa, a maior empresa farmacêutica do mundo. Estava aqui, um salário maravilhoso. Morria de medo. Mas, gente, dar o passo mudou minha vida, pessoalmente, né? Foi difícil no início, reconheço. Não foi fácil. Mas é assim, eu acho que com teimosia, visão e estratégia, tem que dar certo. Tem que dar certo. E tentar bater, bater até que dá certo. E assim, né? Muitas vezes, né, falam quem é o herói? Quem é o herói? Herói não é aquele que supera tudo, que é forte. Herói é aquele que consegue superar os medos e continuar na frente, as dificuldades, os obstáculos. Então, superem os medos que vocês vão ser, no final de contas, heróis. Vocês vão poder olhar para o espelho e dizer, olha, que caminho que eu fiz. Eu, pessoalmente, desfruto muito do caminho. Que tem momentos ruins, lógico que tem, a vida não é perfeita. Mas analisando 12 anos que já tô como empreendedor, olha, eu não volto para trás, não. Valeu a pena cada segundo e cada sofrimento no caminho. Mas o resultado é maravilhoso.
Muito bom, muito bom. Que legal, Ariel. Obrigado, cara. Obrigado pelo seu tempo. E você que está assistindo a gente aí, o que que você precisa fazer agora, tá? O que você precisa fazer agora é, primeiro, clicar no link que está na descrição desse post para saber se ainda tem vaga para você poder participar, né? Então, se ainda tivermos vagas, você vai ter a oportunidade de viajar para Israel com a gente e dentro dessa missão de inovação e tecnologia, tá? Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é compartilhar esse podcast com cinco amigos, pessoas que você acredita que são pessoas que gostam de pensar sobre inovação, pessoas que querem conhecer um pouquinho mais sobre esses aspectos e fatores que faz com que Israel se torne esse lugar, pessoas que querem conhecer um modelo de negócio diferente, né, que é o próprio modelo do Ariel, que o Ariel contou pra gente aqui, dividiu um pouquinho da história do modelo de negócio dele. Então, cara, compartilha esse podcast com 5 amigos aí, leva essa mensagem mais longe e a gente se vê no nosso próximo episódio. Beleza? Então é isso, um grande abraço e valeu!